Além dos Fatos.
Começando aqui, Além dos Fatos, mais um dia. E a enquete já tá feita, Veri?
O quê? Rápido
fica
assim?
Fica aí o convite pros nossos ouvintes correrem pra cá, youtube.com/NovoTempoRádio, e votarem, porque o assunto de hoje é burnout espiritual.
O quê?
Mas peraí, Veri, burnout não é uma questão isso. Em relação à exaustão do isso. Trabalho? A gente já conversou sobre isso com a doutora Wélida.
É.
O que tem a ver com o espiritual,
burnout,
né?
Espiritual é nova.
É disso que a gente vai falar hoje no Além dos Fatos. Os nossos ouvintes, a pergunta que eu faço pra vocês aqui no YouTube é a seguinte. Você já pensou em deixar o seu cargo na igreja? Você tem um cargo lá na igreja, ancião, você ajuda na ASA, comunicação. Você já pensou em deixar o seu cargo? Você já estava exausto? 74% disseram que sim, 75% agora, e 25% disseram que não. Eu confesso que eu votei sim, Veri.
Eu já deixei, mas por outra motivação, né?
Aham. Uhum.
por exemplo, para atender a outra demanda.
Uhum. O Valdir pergunta, sair da igreja? Não. É um cargo que você tem alguma função lá dentro. Uhum. Não é sair da igreja, deixar a sua função. É isso,
isso,
Valdir.
Exatamente.
Lopes.
Ele tá ali, ó, já tá com a língua ativar. Ele quer falar. Olha o outro
lá. Tô pensando.
Nossos parceiros escócios.
Para não escandalizar.
Pastor João Batistotti, olha aí.
Ih, fiquei curioso.
É porque, né, aqui dentro já tivemos, né?
Não, eu ia começar fazendo uma pergunta para você.
Pô, vai.
Pergunta. Não, eu entendi aquela questão da... Eu deixei isso para atender uma outra demanda.
Mas dentro também da...
Ah, ok. Deixei essa função para atender outra função.
Exatamente.
Ah, entendi.
Tá bom. Escapou.
Ok, já aconteceu isso com você?
Sim.
Ah, tá.
Sim.
De deixar uma função para atender outra função.
Mais de uma vez.
Uhum. É. Entendi. Mas na minha enquete eu só pergunto se você já quis deixar a função.
Função,
é,
sim.
Deixar
sim,
mesmo, sim.
Sim. É, aquela, né, determinada. Uhum.
Pois é. É pois isso é. Que a gente vai falar hoje. E ele tá aqui com a gente.
Cláudio Sabino, quem mais?
Tudo bem, Veri? Tudo bem, Lari? Pastor
Tudo bem.
Sempre é uma alegria. Eu quero dizer que eu sinto sua falta.
É, a recíproca é verdadeira.
É verdade, cara. O Cláudio tava sempre... A gente trabalhava no mesmo setor, daí ele nos abandonou. Né? Ele deixou a função dele, mas ele deixou para atender uma outra demanda.
Exatamente.
Pois é. Pois
eu não tava sabendo. É capaz que eu iria lá e o Cláudio tá no banheiro.
Mas nem nós sabíamos, entendeu?
Como
quando
assim?
A gente chegou num dia.
Já foi.
Se foi. Se foi o. Mas estamos juntos.
Aqui
tamo
só eu junto. Que sabia.
Aqui dentro da Novo Tempo.
Sim.
Né? Dentro
da
Novo
Tempo.
Aqui só eu que sabia, porque um é conselheiro do outro.
É, nós somos amigos aí. Nós trocamos figurinhas de vez em quando aí. E a gente sabe que pergunta importante, né? Eu acho que bastante gente vai precisar ouvir, pastor, o que nós vamos tratar aqui hoje.
É.
Bastante gente.
Eu tô pensando aqui como é que eu começo a fala, né?
Uhum.
Porque assim, no nosso caso, no meu caso, né, não é uma mudança de função, porque eu sempre tive na mesma função como pastor, né? Eu estou em funções eclesiásticas diferentes. Hoje eu estou como pastor na Novo Tempo, gravo um programa, participo aqui no rádio, trabalho na escola bíblica. E aí você, daqui um pouco, você está em outra função. Você está pastor, você é pastor, mas você está em funções diferentes, né?
Exato.
Mas eu já passei naquela fase, eu acho que lá pelos 10 anos de ministério, de fazer aquela pergunta. Será que eu quero ser pastor para o resto da vida? Eu fiz essa pergunta. Né? Isso eu fiz, não tinha a ver com fé, tinha a ver com... Eu quero ser pastor para o resto da vida, né? Como eu acho que todo mundo tem aquele negócio de... Né, é isso, mesmo que você esse seja um chamado, né, que o Senhor te faz, porque o ministério ele não é uma profissão. Né? É, você tem isso, né, dessa confirmação, assim, de eu vou fazer isso para o resto da vida.
E é interessante aqui na pergunta, né, que você já pensou em deixar seu cargo na igreja? É tipo você deixar o cargo e não ter mais cargo, né?
Uhum.
Tá nesse tom aí.
Não exato.
Exatamente.
Fazer uma
exatamente,
transferência.
Exatamente.
Cargo,
exatamente.
Então,
até porque,
então, no meu caso, não.
Até porque quando a gente está falando aqui, né, Cláudio, a gente está falando sobre um trabalho que é voluntário. Não existe remuneração. Na igreja adventista não existe uma remuneração para as funções, né, que um membro da comunidade exerce. Ele é um voluntário, né? A voluntariedade não significa não o coração dele não estar ali. Não existe, não tem a ver com comprometimento. Por isso, eu acho que a pergunta cabe bem aí. Né? Ela cabe bem.
Né? Sobre essa questão de comprometimento, né? Se colocar como... Se doar inteiro, né? Para essa função dentro da igreja. Aí começo com a primeira pergunta, então, pastor e Cláudio. Um ministério sem uma devoção pessoal, sem a gente se doar por inteiro naquela função que a gente vai fazer dentro da igreja, ele corre risco de estar, assim, fadado a cair. A qualquer momento, eu realmente desistir se eu não me doar?
Ao fracasso.
Com certeza. Pode começar.
Não, pastor, pode.
Não. Um de cada vez.
Não é nem que ele corre risco.
Já começou errado.
Já está na UTI. Né? Ele já está assim no momento assim. Você imagina você exercer um ministério no qual o seu coração, né? O ministério a priori ele é voluntário e o seu coração está ali, você está aplicando o seu coração ali e você, de repente, você só está girando a roda, não há mais tempo de qualidade com Deus.
Está, né, meio que no automático.
Está, né, no automático, não há tempo de qualidade com a sua família, né, porque dentro de um ministério, o maior ministério que qualquer um de nós temos, que qualquer obreiro, pastor, qualquer irmão voluntário, o maior ministério que nós temos é a nossa própria família. Imagine quando você começa a perder qualidade, porque você está no automático. E a gente conhece muita gente que está assim, ele está no culto, ele está na igreja, ele está com todos, mas não está com ele. Não está com Deus.
Não tem uma experiência.
Não tem, não,
viva, né?
Perdeu a essência da experiência, da experienciação diária com Deus.
E aí eu vou aplicar o texto de 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, o 13 e o 14, que para mim agrega talvez uma situação anterior a isso, Cláudio. Porque realmente, o indivíduo estar, mas não ter um momento de comunhão, ele vai no automático. Mas o texto de 1 Coríntios 2, 13 diz assim: disto também falamos, Paulo escrevendo, né? Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, assim, lógico, Paulo está falando aqui sobre a natureza humana, que o homem natural não vai entender as coisas espirituais. E quando a gente está falando de responsabilidade numa função eclesiástica, numa função da igreja, nós estamos falando de uma ação, a vida toda é espiritual, tá?
Tudo espiritual.
Mas aqui nós estamos falando de ações mais diretamente ligadas à espiritualidade. Ah, vou preparar um sermão, mas eu não tenho comunhão. Vou cantar um louvor, mas eu não busquei o Senhor. Vou estudar a palavra para um projeto na igreja. A Larissa citou lá ASA, que na igreja adventista é assistência social adventista. Não é só uma ação social, é uma ação social com foco espiritual. Porque se eu não busco a espiritualidade, eu começo a ser o centro. Por que que a maior parte dos escritos de Paulo tem a ver com problemas de relacionamento em comunidades religiosas? Porque indivíduos começaram a ser o centro. E quando a gente está falando na igreja, né, Cláudio? Eu posso ser o melhor pregador, o mais eloquente, posso ser o melhor cantor, mas não tem a ver comigo. Eu não sou o foco disso.
Aí a pessoa começa a imaginar, né? O problema começa aí, né? A pessoa começa a imaginar que ela é insubstituível.
Exatamente, né? Exatamente. Aí chega no final do ano, por exemplo, a gente na Igreja Adventista tem renovação de função.
Exato.
Né? A cada 1, 2 anos, vai depender da igreja.
Exato.
Sugere-se 2 anos, mas depende da igreja. Aí o indivíduo não está naquela função. Aí ele diz assim, não.
Eu não aceito.
Eu conheço gente que teve crise de fé porque não foi eleita para a função. Entendeu?
É, claro.
Imagina. Mas por que a gente tem crise de fé? Porque na realidade não era uma fé genuína.
É. Exato, exato.
Né? Imagina até, por exemplo, ver o que conseguiu fazer naquela função e entender, olha o que eu fiz.
Exatamente.
Olha, né?
Exatamente.
O resultado que eu trouxe.
Eu não sou protagonista. Quando a gente está falando de função de responsabilidade de igreja, eu não sou protagonista. Pode ser um cantor, pode ser, né? Qualquer um, não tem a ver comigo.
E o inverso disso, pastor?
Inverso de?
Desse caso aí, de eu protagonista, eu não, insuficiente, não incapaz para... Tem até um caso aqui, né, no YouTube, alguém se manifestando sobre isso, né? Vou deixar porque eu sinto que precisa de mais o setor do que eu posso oferecer ou algo assim.
É possível. Isso é possível acontecer. Né? É possível que às vezes...
E a solução é essa, retirada?
Assim, geralmente. A gente tem que analisar, tem vários aspectos aqui, né, Cláudio?
Muito.
Por exemplo, alguém que diga assim, eu me sinto limitado para essa responsabilidade. E pode acontecer. Agora, o que que eu sugeriria? Fazer uma avaliação, né? Eu acho que esse é o caminho.
Boa.
Então eu não posso dizer assim, não, eu não sou capaz disso. Não, vamos avaliar.
Normalmente não se está só numa função dessa.
Exatamente.
Tem um corpo ali que pode estar junto, avaliando a situação, o quadro.
Procure, pode falar, Cláudio.
Não, é natural.
Engato aqui porque eu engato porque eu fui pastor de igreja.
Sim.
Né?
A gente aprende
demais. Eu estive pastor de igreja, né? De igreja, então eu encontrei muito esse contexto aqui. Né?
Porque é natural um líder de igreja, alguém que tem um ministério, ao longo da nossa vida, das mensagens que a gente ouve e da urgência que essa mensagem exige. Porque eu até ouvi uma frase certa vez assim, que nós temos que ter um desejo absurdo de querer fazer a obra de Deus. E esse desejo absurdo faz com que a gente coloque um peso sobre os nossos ombros, a gente acaba se cobrando demais. Tem que ver se o caso desse irmão aí, se ele não está se cobrando demais. Será que você não está se cobrando muito, irmão? Talvez quando a gente olha assim, eu não estou à altura. Mas a pergunta é, quem é que está à altura? Quem é que está à altura? O pastor acabou de dizer. Eu posso ser um bom pregador, posso ser eloquente, um cantor maravilhoso, uma voz angelical.
É o Cláudio.
Eu sou o cara.
Aquele pregador.
Não é. É o
Cláudio. Pregando com poder.
A pessoa pode ter essas qualidades, né? Mas o que adianta se ela não tiver todo esse comprometimento, se ela não tiver se o coração dela não está voltado assim, poxa, eu preciso levar o evangelho à frente, preciso tocar o coração das pessoas. E talvez esse irmão, né, que está dizendo assim, olha, eu quero deixar porque não estou à altura, esteja colocando um peso que não é dele, sobre os ombros dele. Meu irmão, a obra de Deus, ela não... Ela está dizendo, né? A obra é do Senhor. Nós precisamos buscar capacitação? Ok. A gente precisa...
Técnica e espiritual.
Muito bem, pastor. Isso mesmo.
Coisas.
Tem que buscar e a gente desenvolve com o tempo, né? As coisas vão acontecendo. Mas a gente não pode permitir que esse excesso de cobrança nos tire, porque a obra de Deus já é por demais carente.
Então, legal, porque você resgata o negócio, assim, porque muitos... Normalmente, velho, as pessoas que ocupam responsabilidades, essa é a impressão que a gente tem quando a gente chega. Eu não sou capaz daquilo que eu estou fazendo. né?
Sim, sim.
Mas às vezes eu também tenho a percepção de que realmente o outro vai desempenhar melhor essa função. Então, o que o Claudio falou aqui é importante. Procure o seu líder, procure o seu pastor, aquele que gere essa responsabilidade. Veja, no caso da Igreja Adventista, nós temos um manual da igreja, e ali nesse manual da igreja tem as funções com as responsabilidades, o que eu tenho que fazer em cada função, o que se requer de mim para ajudar tecnicamente a execução daquela atividade.
Sim, sim.
Né? Então,
e tem algo importante também, que são as reuniões para decidir quem vai ocupar essa ou aquela função, né? Há sempre um corpo, né, reunido, onde as pessoas lança um nome e aí aquele nome é discutido, né? Porque alguns conhecem melhor o perfil da pessoa do que os outros para entender, será é aquela pessoa mesmo para essa função ou seria outra função, né?
Essa é uma decisão espiritual, mas ela também tem a ver com habilidade.
Exatamente.
Com aptidão.
Perfil do,
né,
indivíduo. Né?
E às vezes um indivíduo, naquela função, ele não vai ser tão, tão eficaz. Uhum, né? Uhum. Vou dar exemplo, tá? Eu fui pastor de uma igreja muito musical, que é a Igreja Central de Vitória, que você conhece, né? Sim. E a gente, quando ia escolher, por exemplo, um responsável pela área da música, a gente, se eu estou escolhendo alguém para a área da música, eu preciso de alguém que seja espiritual e que seja técnico.
Exato.
Ainda mais numa igreja extremamente musical.
Uma igreja que tem uma Marta Dourada.
Exatamente, né?
Gente,
Marta, Raquel, Patrícia, né?
Olha.
Então tem uma, né, várias aí.
Mas, galera, vamos parar, senão a gente vai ser injusto aqui.
Um beijo para esses queridos.
São chegou maravilhosos. Nem na metade ainda.
São maravilhosos. Eu tive alegria lá, Marta no coral, Raquel no outro coral.
Raquel no outro.
Né? Alessandra foi em outro. Então, assim, a gente precisava de uma questão técnica, mas precisa de uma questão espiritual.
Sem dúvida.
Né? Mas você tinha ali questões técnicas, que eram importantes. Né? Uhum. Mas questões que tinham a ver com a liderança, sabe, Larissa?
Uhum.
Que isso vai ser desenvolvido também. Tá?
Aí, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê Cristo falando que o jugo dele é suave. Então, não é para ser algo que vai causar estresse, ai velho, eu tô cansado da igreja, eu tô cansado do meu cargo. Não entra em contradição quando a gente se cansa de um cargo na igreja, sendo que Deus fala que o jugo dele é suave? Como é que a gente pode alcançar esse jugo suave que ele promete na Bíblia?
Isso, hein? Dá um programa inteiro.
Tem um livro que eu recomendo que você leia, né? Que você que tá nos ouvindo ou vai nos ouvir, leia. O escritor é um casal pastoral chamado Kent Huggins e Barbara Huggins. E o título do livro é Libertando o Ministério da Síndrome do Sucesso. É um livro maravilhoso que fala justamente sobre esse peso que as pessoas carregam sobre os ombros de ter que basear, né, o seu ministério em números, em quantidade, em tamanho da igreja.
Qual é o nome do livro mesmo?
Em reconhecimento.
Libertando o Ministério.
Libertando o Ministério.
Vai,
prossiga. Libertando o Ministério da Síndrome do Sucesso.
Foi a nossa dica de leitura com Cláudio Sabino.
E vai ter mais coisa daqui a pouco.
Veja com o Cláudio.
Eu trouxe um para sugerir.
Opa, daqui a pouco tem outro, hein?
Então, mas eles abordam justamente essa temática.
Legal,
muito bom,
sabe?
Muito sugestivo.
Porque nós vemos pastores, e falando sobre isso, pastor, você sabe, tem um número que eu estava pesquisando ontem. 57% dos pastores, nós estamos falando de forma geral, tá? Nós estamos falando de ministério aqui.
Claro.
57% dos pastores desenvolveram algum tipo de patologia emocional por conta desse cansaço, desse peso, desse excesso de cobrança que eles impingem neles mesmos. Né?
Talvez até burnout mesmo.
Burnout, exatamente isso. 57% dos pastores. Uhum. E 76% dos pastores também aqui do Brasil se sentem sozinhos em algum momento do seu ministério. Se sentem, estão se sentindo agora ou já se sentiram. Então isso é muito sério. Então, além de ler o livro, a gente tem que se atentar muito para essa questão, né, da importância de nós desenvolvermos um ministério profínco que está mais ligado à oração, à busca pela presença do Espírito Santo, a uma vida de amor, de entrega com qualidade a Deus, do que propriamente algo assim que pode ser visto, né? Números, e a gente, o pastor sabe que não está errado você, e a gente na Igreja Adventista nós temos muito isso, né, pastor? O pastor lida com muita gente, a gente indo, a gente voltando, a gente entrando, a gente saindo, só que para cada um de nós é importante a gente saber aonde nós nos situamos para Deus e dentro do reino de Deus, principalmente no ministério.
Antes de resgatar, Larissa, a sua pergunta, só quero ir num caminho que o Cláudio entrou aqui. Cláudio, isso tem a ver também com a demanda que a gente tem hoje do que a igreja se tornou. Uhum. Quando eu digo igreja, velho, eu digo igreja de forma geral, sim, assim, sim, né? A igreja evangélica ou igreja cristã no Brasil, né? Nós adotamos uma ideia, primeiro mercadológica, segundo empresarial, com estilo empresarial. Então nós, e está tudo bem, nós temos metas, nós temos objetivos, como o Cláudio falou, mas nós não podemos esquecer daquilo que é essencial para o ministério. Então, se a gente está falando para você que tem uma responsabilidade na igreja, a gente entende que, né, são programas, mas a igreja ela não gira em torno de programas. A gente não pode esquecer disso. A igreja ela tem uma responsabilidade de compartilhar o evangelho, a missão. Eu entendo um programa, a gente quer fazer belos programas, a gente faz belos programas. Então vem aí agora as cantatas de Natal, uhum, né? E a gente, você que já cantou em muita cantata de Natal.
Já cantei,
velho,
e falei também.
Já, né? Exatamente, já narrou, cantou. Porque você cobra o escanteio, corre para a área, cabeceia e ainda pega a bola, se for preciso.
Sábado eu estava numa apresentação e ao mesmo tempo cantando.
Cantando e falando. E assim, tá tudo bem, isso faz parte, é tão maravilhoso. Chega na Páscoa, a gente faz cantata de Páscoa, a gente faz evento, a gente faz, né, você teve lá numa celebração de quarteto, né?
Aniversário do quarteto de celebração.
Exatamente. E isso faz parte do processo. Agora, isso não pode nos levar à exaustão, uhum, e à essência do que é o cristianismo e do que é uma reunião de uma comunidade, que é a adoração verdadeira. Então, nós não devemos viver e girar em torno de programas e de eventos. Então, Lari, esses eventos, eles são exaustivos. E eu conheço, por exemplo, pessoas que deixam o contexto familiar e são líderes extremamente dedicados, isso é uma bênção. Só que, muitas vezes, seu contexto familiar é abandonado, eles chegam à exaustão da liderança, uhum, e aí se torna um fardo. Aí eu vou resgatar o que você falou.
E quando chega em casa, isso é o bagaço, né?
Exatamente. E o sábado, por exemplo...
Aí a família sofre.
No nosso caso, né? Que a gente vai para a igreja no sábado, né? O sábado se torna um fardo pesado. Os meninos... O pai não fica com os meninos, né? A mãe não fica com os meninos. É responsabilidade de manhã, é responsabilidade à tarde, é evento de manhã, é evento à tarde, sabe? Então, assim, quando, no nosso caso, é o sábado tem que ser um dia de deleite, de prazer. Agora, só quero resgatar o fardo. Uhum. O contexto de São João, de Mateus capítulo 11, desse convite de Jesus, era de sobrecarga religiosa que foi colocada, que os líderes religiosos colocaram no povo, além da sobrecarga que o império já colocava. Então, assim, nós já temos nossa luta.
Temos uma vida para lutar com ela.
Exatamente. Natural, né, Cláudio? Natural, assim. É a busca e tal. Nós não podemos... No caso aqui, o texto está colocando das doutrinas que se tornaram pesadas. Essa é a aplicação inicial do texto, tá? Da visão religiosa que se tornou uma sobrecarga, além do que eu posso suportar. E nesse caso, Lari, o Senhor quer que o momento do culto, o momento da liderança, né, Cláudio? Você é líder de igreja, já exerceu o ministério pastoral, ele é pesado naturalmente.
Naturalmente pesado.
Né? Porque ele traz responsabilidades, mas nós devemos descansar no Senhor. Porque essa é uma ação espiritual, não posso esquecer disso. Então, eu tenho minha responsabilidade na igreja, sou um líder na igreja, Eu tenho que colocar isso diante do Senhor. O meu projeto, por exemplo, faça um planejamento para o ano inteiro, você que é líder aí. Faça um planejamento para o ano inteiro junto com a família. Veja com a família. Tá legal isso aqui? Nesse sábado nós vamos estar em família. Nesse sábado, vou pegar o líder da ASA de novo, como exemplo. Nesse sábado nós vamos sair para fazer esse projeto. Então, sabe, fazer um acordo familiar dentro daquilo que está sendo proposto.
E tem que saber colocar limites. Sabe, os limites, nós precisamos desenvolver a capacidade, viu? Essa capacidade, essa inteligência que Deus nos deu, essa ajuda espiritual que a gente, nós recebemos de entender, de nos entender, de saber, de fazer a leitura do momento que nós estamos vivendo. Porque o tema de hoje está tratando justamente isso, desse excesso que muita gente está vivendo, e por conta desse excesso, pessoas estão deixando o ministério, algumas até enfermas, não é? Algumas chegam a ficar enfermas.
Porque o ritmo insustentável, Cláudio, ele destrói pessoas e destrói o chamado.
Exato, pastor.
Né? E isso é para qualquer área da vida. Trabalhe mais do que você suporta, por exemplo.
A corda vai arrebentar um momento, uma hora ou outra.
E na comunidade religiosa é igual. A Larissa já fez o sinal que o nosso ritmo está acelerado, então nós vamos...
O relógio não perdoa, veríssimo, pastor.
Veríssimo, veríssimo, sob seu comando.
Eu vou sair com o Sérgio, né? Sérgio, boa tarde, velho, Larissa, pastor e convidado. Cláudio, convidado é um sócio. Já mudei de função, sim, até me encontrar na Escola Sabatina de Juvenis. Para mim é uma bênção demais, me traz paz, amor, né, no coração. As crianças exalam isso o tempo todo, os adultos também. Sou também distrital de Desbravadores, cargo que estarei mudando ano que vem. Ou seja, prazer.
Eu não posso fazer o comentário?
Depois do intervalo.
Tá bom.
Eu já extrapolei. Já voltamos.
Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos, hoje falando sobre aquele esgotamento, quando você não aguenta mais a sua função dentro da igreja que você congrega. E aí? Como que a gente segue nesse caminho aí? Será que era pra ser assim mesmo? Tem alguma coisa errada? Continua aqui com a gente que você vai entender um pouco melhor sobre esses sentimentos de exaustão que a sua função pode estar trazendo pra você, não é,
Exatamente.
Velho?
Exatamente. Olha, nós pensamos aqui, pensei aqui, Larissa, junto com o Cláudio, no presente, a revista Espírito Santo, Deus dos Bastidores. E quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo e também da nossa, nos dá discernimento, né, pra cumprirmos a nossa missão como servos.
É, o Espírito Santo dá discernimento para a gente realizar tudo na vida, inclusive as coisas que estão relacionadas à igreja.
Desenvolver, né? Os dons, né?
Eu talvez estou falando para você que é um presbítero, né? Você que é um ancião de igreja, você que é um pastor. Essa é uma ação espiritual. Quanto você precisa do Espírito Santo? Você que é uma líder das mulheres na sua igreja, na igreja adventista a gente chama do Ministério da Mulher, você que é um líder de jovens na sua igreja, você que é o líder de música, quanto discernimento. Você que é, na nossa igreja a gente chama os diáconos, né? Você que é um diácono na igreja, que é aquele que serve, sabe?
E na minha opinião, na igreja, são os que mais trabalham.
Sim, sim.
Sim, né?
Admirável.
E a sensibilidade, o carinho, né?
O dom,
eu não sei se eu já falei aqui, mas vou citar. Tinha um diácono lá no Rio Grande do Sul, que eu nunca esqueci, da igreja do Sarandi. Irmão Divino. Esse era o nome dele. Divino.
Sugestivo, hein? É.
Pensa numa simpatia.
Eu já conheci um divino também.
Pensa numa simpatia e num carinho. Então, Espírito Santo é o que a gente precisa. Para atuar, para entender, né? Para tudo na vida, tudo. O Espírito Santo tem que discernir o casamento, tem que discernir no trabalho, né?
É.
É o Espírito Santo que tem que comandar. Então, essa revista, como todas, eu recomendo. Mas está aqui, essencial para você exercer o seu ministério aí na sua comunidade, aí na sua casa.
É só digitar Espírito Santo aqui no WhatsApp, né, Larissa?
E qual Exatamente. É o WhatsApp mesmo?
12981510081. 12981510081. Chegou uma pergunta que eu acho que a gente tem que ler e responder ao nosso ouvinte, viu, Cláudio, pastor Iveri? Ela mandou no nosso WhatsApp, inclusive se você quiser participar, é o mesmo onde você vai mandar a revista, 12981510081. Ela mandou o seguinte, ela não fala o nome dela, mas ela conta que ela não sabe como fazer em relação ao sábado, porque ela é muito cobrada pela própria família, principalmente pelo marido, porque na manhã de sábado ela vai pra igreja, de tarde ela dá estudos e visitas, então ele reclama que ela não para em casa, tudo é a igreja. Ela disse que ela é adventista e é a única dentro da casa dela. Por favor, me ajudem. O que eu devo fazer? Será que essa rotina aceleradona dentro da igreja pode não ser tão boa assim?
Pode não ser tão boa assim.
Pode não ser tão boa, minha irmã.
Pode não ser tão boa.
Pode não ser tão boa.
Pode não ser tão boa. Ela tá correta. Fala, Claudião.
É isso que a gente já vem comentando aqui. Como é que é o nome da irmã?
Ela não falou.
É. Não tem problema, mas o pastor citou aqui que o sábado deveria, né? Nós falando para os adventistas, mas não tem só adventista nos assistindo.
Até porque o sábado não é só para adventista, né?
Porque,
sábado é para todo mundo.
O sábado é uma bênção. O sábado, é nós dizendo para o mundo assim, olha, nós somos livres, sabe? O sábado deveríamos entrar e sair no sábado assim, de maneira especial. Agora, se a família começa a perceber, principalmente o marido, né, que você está ausente, né, ou esposa, a gente vive isso aí na igreja todos os dias, você está precisando de um conselho do irmão Cláudio aqui, depois o pastor vai falar também. Aprenda a dizer não, viu? Aprenda a dizer não, hoje não dá, hoje não posso.
Nesse caso aí, o marido é interno ou externo? Ele é adventista?
Não, ele não é.
O marido não, ela é a única dentro da casa.
Então isso faz
ela
com que...
Ela tem uma missão aí. Né?
Então, principalmente, isso aí é assim, principalmente no caso da irmã, você passar tempo de qualidade no sábado, no dia de adoração, é todos os dias, mas assim, nesse dia que é especial para você, ele sabe disso, você passar esse tempo, gastar, aspas, mais tempo com ele, eu acho que os resultados, né, pastor? O fruto que você vai colher, né, das suas ações, dizendo não, olha, a gente precisa dar estudo. É tão difícil falar sobre isso, né, pastor? Porque a gente tem uma urgência de missão muito grande, e é lindo. É nobre isso, né, pastor?
É nobre, mas qual é a minha primeira responsabilidade, minha primeira missão? São os da minha casa. Nenhuma responsabilidade na igreja deveria me afastar ou deve me afastar da minha família. Querida irmã, congregue. Eu vivi isso, irmã, dentro do meu contexto familiar, tá? Minha mãe era membro da Igreja Adventista e meu pai não era. Não frequentava. Meu pai chegava... Muitas vezes minha mãe tinha que sair um pouco antes do culto, quando o culto... E naquela época o culto não se estendia tanto.
Exato.
Não tinha tanta coisa para tantos comerciais, entendeu, velho? Tantas coisas para serem apresentadas, entendeu? Né? Chegava mais cedo.
Era no máximo 11h20.
Exatamente.
Do time ali.
Exatamente. Minha mãe tinha que chegar mais cedo porque o almoço tinha que estar à mesa, que o meu pai chegava. Hoje os dois pertencem à mesma comunidade, os dois são adventistas. Mas essa é a primeira responsabilidade, irmã. Equilibre. O primeiro estudo bíblico é com seu esposo, e esse é o estudo bíblico da vida. Então, por exemplo, irmã, sugiro para a senhora tornar o sábado o dia mais feliz para o seu marido. Irmã, o mais feliz, sabe? Tudo seja diferente nesse dia. Não a igreja, mas o seu ambiente. E pelo que eu percebi, ele quer a sua companhia, ele quer estar com a senhora. Está nas entrelinhas aqui. Senão ele não falaria.
Sim.
Senão ele não falaria. Falta. Exatamente. Né? Então, não deixe. E eu só quero acrescentar, os filhos, tá? Os filhos. Então, tem filhos, adolescentes, pequenos. Vamos tornar esse dia um dia feliz, né? E as ocupações da igreja ocupações agradáveis.
Agora, o Cláudio, ele comentou uma coisa, Veri, que ele falou assim, aprenda a dizer não. Mas, Cláudio, me responde uma coisa. Eu dizer não, eu não tô pecando, porque me chamaram para ser... participar, por exemplo, da ASA, que o pastor já explicou, né? Que é uma...
Assistência social.
É um movimento... Me fugiu a palavra, mas... Assistência social
é
aí
uma
da igreja.
ONG, como uma ONG
da igreja adventista. Faz,
a ONG, na realidade, é a ADRA, né? A ASA é local.
Ou então, para comunicação, me chamaram para pregar. Ai, 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 mas é aniversário do meu esposo. E se eu falar não?
Vai.
Não tô pecando.
Não,
tô falando não pra igreja, Cláudio.
E tem um agravante aí, Larissa. Ah. Não sei se você já ouviu isso, mas tem um agravantezinho. Não sei se é uma pressãozinha ou se é isso mesmo. Mas fala assim, ó, é um chamado de Deus. Não pode dizer recusar.
Isso daí.
Não pode recusar.
É
um chamado de Deus.
Eu orei e o seu nome veio na minha mente.
Isso.
Eu sei que o Espírito Santo que escolheu. Ih, será que
Cláudio
é sempre
sabia.
Assim? Cláudio,
o problema...
Tá na parede.
Olha, o problema não é dizer sim ou dizer não. O problema é quando você diz sim quando quer dizer não. Entende? Quando você diz sim e está convicto e vai fazer, e quer fazer e está tudo bem. E você, se tiver alguma represália da família, de alguém, se você tem algum compromisso, vai ter que adiar. Isso é uma responsa, é uma coisa sua. Você assumiu, ok. Mas e quando você diz sim, mas o desejo que você tem é de dizer não, sabe o que é isso? Isso é desobediência disfarçada de espiritualidade. É, tem muita gente desobedecendo a Deus, e é porque você está fazendo algo que você não quer. Você está ali contra a sua própria vontade, e a gente volta lá no início, né, pastor? Do início da nossa conversa. Você está ali, ó, girando a roda, você está fazendo as coisas no automático, você está... aí gera esse tipo de comportamento, gera murmuração, né? Porque daqui a pouco você está cansado, daqui a pouco você está dizendo, ah, tá vendo, eu faço tanta coisa, eu faço, o outro não faz, eu fiz, o outro não fez, eu abri mão, o outro não abriu mão, e a gente começa a viver esse ciclo vicioso. Então o problema não é dizer sim, Lari, e não é dizer não, isso não é problema, porque se você diz sim, repito, com convicção, ok, vai em frente. Agora, quando você diz sim, mas o desejo é falar não, é desobediência disfarçada de espiritualidade. O pastor tem coisa boa para nós aqui.
Não, essa pergunta é muito boa. Eu quero fazer uma sugestão de leitura e aí eu vou fazer uma citação que ele...
Maravilha, pastor.
Vou sugerir um livro que eu li faz alguns anos já.
Dica de leitura, Gilmar Batistotti.
Com esse vozeirão aí, deve fazer até fazer um corte.
É o livro... Andando com o tanque vazio, é uma pergunta. Enche o tanque e renove a paixão. É um testemunho do pastor Wayne Cordeiro, que ele é um pastor de uma grande, uma dessas mega igrejas, e ele conta sobre a sua exaustão, o seu burnout ministerial, como isso aconteceu. E tem dicas muito legais para quem é líder de igreja. E aí tem uma parte aqui que ele diz assim, que são reflexões para ter uma vida intencional. O que que me monitora diante desse, eu pensei, né? Pensei que... Ele coloca aqui, eu tenho um quadro que eu dou notas, né? Antes de aceitar um convite, antes de acrescentar. Depois de ele ter passado pelo burnout, ter passado por essa exaustão. Como anda a minha vida de fé, minha comunhão com Deus? Porque participar de uma atividade necessariamente não é ser espiritual, a gente falou isso. Então eu preciso antes ter uma vida de fé. Segundo, como anda a minha vida conjugal? Qual é o tempo que eu estou dando para minha esposa, para o meu esposo, no caso que a irmã participou? Terceiro, como anda a minha vida familiar? Como está o meu contexto com os meus filhos? Quarto, como anda a minha vida administrativa? Eu olho para a vida e vejo a organização, eu vejo que eu tenho uma agenda, ou eu vou aceitando tudo o que me pedem, né? Porque quem faz sempre vai ter mais alguma coisa para fazer. Quinto, como anda ele aqui, o tempo que ele colocou era vida no computador, hoje eu diria
no celular,
né? É, como anda minha vida nas redes sociais? Porque às vezes eu posso gastar muito tempo aqui e eu estou dizendo não por uma responsabilidade, né? Porque eu não tenho tempo. Mas quanto tempo?
Claro.
É verdade.
Né? Depois ele vai falar sobre, no caso aqui dele, como é um líder, como anda minha vida ministerial o todo? Como anda minha vida financeira? Como anda minha vida social? E assim vai. Os vários aspectos da vida. Então, assim, não tenha consciência pesada. Se alguém disse é isso, e você tem que dizer assim, não. Se não está, se você não consegue colocar dentro das suas várias responsabilidades que são primordiais, Deus, a família, né? O cônjuge, a família, essas são as nossas primeiras responsabilidades.
Eu posso contar uma pequena, tem tempo aí,
claro.
Ó, no sábado passado eu fui pregar em uma igreja, ministrar a palavra em uma igreja, e eu, no fundo, a igreja é conhecida, né? Muitos amigos. E lá no fundo tinha um irmão que eu fui lá cumprimentar e eu vi que ele estava um pouco desconfortável, né? Ele estava com algum tipo de problema. E ele me chamou num canto, ele disse que, olha, Cláudio, eu tive um problema de saúde essa semana e ele teve um derrame facial, né? Que foi provocado por exaustão, por excesso de estresse, excesso de trabalho. Ele é um líder da igreja muito pungente. Ele me falou a seguinte frase, assim, que ficou muito marcada. Ele disse assim, olha, Cláudio, eu louvo a Deus porque ele me deu a oportunidade de parar. Olha só, eu louvo a Deus porque Deus me deu essa oportunidade de eu parar. Porque quando aconteceu esse derrame, eu tenho filhos e eu pude passar um período com Deus lá no hospital. E eu comecei a louvar a Deus e falei, Senhor, muito obrigado. Eu entendi que eu preciso parar. E ele, agora ele disse que vai mudar a rotina dele, tanta coisa boa que ele falou, olha, eu tinha perdido a capacidade de sentar no sofá com a minha família e bater papo, falar de tudo e não falar de nada, sabe? Contar caso, rir, né? Falar das crianças, falar de como era quando era mais jovem. E ele estava assim louvando a Deus, porque ele citou essa frase, por Deus me deu a oportunidade de parar. Ou seja, aconteceu infelizmente, esse derrame facial, que ele está se recuperando. Não estou dizendo que Deus vai fazer isso com você, por favor, não é isso. Mas ele estava dizendo que o caso dele, ele entendeu que, opa, peraí, eu preciso parar. Eu vou parar porque não dá mais, né?
E aí eu aproveito e embalo a sua fala no texto de Marcos, capítulo 6, verso 31 e 32. E eu diria que nós necessitamos de descansos sabáticos. Essa expressão dentro do texto bíblico de descanso, de parar. Não é só de parar o trabalho, mas é parar para adorar verdadeiramente ao Senhor. O povo tinha o descanso sabático semanal, e o povo tinha os descansos sabáticos, não sei se o verbo está, se o plural está correto para os dois, os descansos sabáticos semanais, que poderia semanal, e o que poderia cair em qualquer dia, que eram os feriados. Eles tinham descanso sabático. Então nós necessitamos, e nós temos o semanal, por isso o sábado, mesmo que seja o envolvimento com a igreja, eu preciso da parada. E aí eu cito o texto de Marcos, capítulo 6, verso 31. A partir do 30, voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse, vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Qual é o convite do Senhor? Que a gente tenha os nossos descansos sabáticos. E isso tem a ver também com as nossas responsabilidades eclesiásticas. com a nossa necessidade de parar. Então, equilibre. Eu talvez estou falando hoje assim, e como pastor de igreja, e os pastores, meus colegas, que talvez estão ouvindo, sabem como é difícil a gente escolher alguém para liderar. Chega essa época na Igreja Adventista, a gente tem as eleições, escolhe. Como é difícil, como se acumula. E aí você vai dizer, não precisa parar, né? Você precisa parar. Equilibre. Equilibre. Esta é a palavra essencial para que a responsabilidade da igreja, como disse a irmã, não atrapalhe o relacionamento, não prejudique a família e também não nos prejudique fisicamente. Uhum. Fala, Claudinho, você separou um texto aí.
Não, não, estou admirando aí na sua fala.
Emenda, Larissa.
Deixa eu emendar com a sua resposta, Cláudio, que eu ainda nem sei qual é. Porque a gente está recebendo aqui as mensagens dos nossos ouvintes, seja pelo YouTube quanto pelo WhatsApp. E tem uma coisa em comum de todos eles, Veri. Pelo menos em algum momento passaram sim por essa exaustão, por esse burnout, entre aspas, né, espiritual. A nossa enquete, a grande maioria dizendo que já pensaram em deixar o cargo. Então, assim, para essas pessoas que estão lá ou perto da exaustão, quais são, entre aspas, os primeiros socorros espirituais que essa pessoa tem que fazer?
É, tem os sinais, né, Cláudio?
Muitos sinais.
Tem os sinais. É. Começa a perceber os sinais.
É, você sabe que eu passei por isso, sabe, pastor?
É.
Eu lembro que foi um momento muito difícil. A minha família, o convivência com a família foi comprometida, o relacionamento com os filhos foi comprometido, né? A nossa saúde, aí pega mesmo, né? Porque burnout é exaustão, né? Uhum. Então, eu passei por um período desse aí. Uma das primeiras coisas que eu precisei entender e fazer, é como eu disse aqui no início, é começar a dizer não, assim, de forma bem tranquila, sabe? Olha, infelizmente não posso, no momento não dá, né? Mas tem um texto aqui, deixa eu achar aqui, olha. É, Salmo 121, o salmista está dizendo assim, olha, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Ou seja, eu tive que aprender, pastor, que enquanto eu fui descansar, Deus continuava trabalhando por mim e também através de mim. Então, a pergunta é...
Os primeiros socorros,
os primeiros,
né?
Socorros,
o que fazer?
É nós descansarmos mesmo. E esse descanso é literal.
Tem que parar.
É literal, né? Literalmente.
Não é isolamento.
Não é isolamento.
Não é isolamento, porque o isolamento adoece. Mas a solitude, né? O momento para reflexão... O momento de, às vezes, até de uma orientação profissional, porque alguns chegam ao extremo nessa área de esgotamento, né? O esgotamento psíquico, né? Então, precisa parar. E os sinais, eu acho que os sinais são importantes. Quando a família começa a falar sobre isso, né? A reclamar da presença, né? E você olha para a sua agenda e você está nessa onda de... É, tudo que me pedem eu não consigo dizer não. E você sabe que dizer não é uma arte, né? Porque dizer não tem a ver muitas vezes com o nosso processo educacional, com a nossa estima. Né? A gente tem dificuldade porque de alguma forma é uma afirmação que a gente necessita, né? De senso de utilidade. Então esse é eu preciso às vezes passar por esse processo de ensino. Né? Então, às vezes, ajuda profissional. Como eu vou dizer não? Eu tive muito essa dificuldade de dizer assim, né? Ainda tenho, às vezes, né? De assim, ter que aceitar, às vezes, todo convite que vem, a responsabilidade do chamado é aquilo que você falou. Né? Parece que eu estou dizendo não para o Senhor.
É.
Não, mas não estou dizendo não para o Senhor. Não. Né? Porque o Senhor quer que eu esteja bem. E eu esteja bem no meu contexto familiar, esteja bem fisicamente, esteja bem emocionalmente.
E ministério é um privilégio, tá? Uhum. é privilégio subir, você louvar, você servir a Deus, você vir à igreja, você tá, é um privilégio, é uma bênção. Eu me sinto assim extremamente abençoado de ter acesso a um púlpito para pregar. Olha, é fantástico.
E essa alegria tem que ser abrangente, né? O prazer de fazer que alcança a sua família, alcança o seu dia a dia, né? O seu todo.
Exato, né? Velho. E não pode ser uma prisão. Alguns se sentem tão sufocados, se sentem oprimidos, aprisionados, né? E o ministério é uma bênção, né? Uma bênção. O ministério é bênção, pastor. Pensa demais.
E aí eu acrescentaria nesse processo esse, o dizer não com amor, né? E o fato da necessidade que a gente tem, Lari, às vezes, de delegar, né? Às vezes eu acho que eu sou imprescindível para a execução daquela tarefa, mas eu posso delegar. Eu posso dizer, faça. Falando em tarefa, é hora.
O tempo
de parar.
Nos delega parar.
Tá bom.
Hoje foi dia da indicação de livro. O Tagarro indicou Igreja Simples, retornando ao processo de Deus para fazer discípulos.
Ô, maravilha!
Boas leituras é que não faltam.
É, Tagarro. Tagarro, quem que é de Igreja Simples? Colocou o autor?
Colocou. É Tom Rainer, Tom S. Rainer e Eric Geiger.
É isso aí.
Fechou.
Bom, Cláudio. Obrigada.
Valeu, Cláudio.
A gente se vê amanhã no Hora de Orar.
Hora de Orar, isso aí. Grande abraço a todos.
Mas valeu. Aqui, quem vem amanhã é ela, a doutora Welida Dancini. Mais uma vez na quarta-feira. Mas daqui a pouco a gente volta pra quinta.